Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Ou seja, paz à igreja, né? Paz à igreja. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 27. Por favor, Renata.
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Amém. Nós lemos só o versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Vamos repetir? Porque o Filho do Homem virá, o Filho do Homem virá. Então, assim como Jesus, o Messias, o Cristo, foi esperado, né? A palavra Messias significa esse, esperado ansiosamente. Então, assim como Cristo foi esperado, a vinda de Cristo, a igreja hoje deve esperar a volta de Cristo. Com a mesma ansiedade, com a mesma disposição, com a mesma vontade, esperar a volta de Cristo. Agora, no entanto, será que nós estamos realmente esperando? Como a gente está esperando? Quando naquela passagem das virgens nécias e das virgens prudentes, algumas estavam dormindo, outras estavam esperando, estavam vigiando, acordadas. Certamente, quando você está esperando alguma coisa, assim como a mulher está esperando um filho, ela se prepara. Quando nós estamos esperando uma visita em casa, a gente também se prepara. Quando nós estamos esperando uma pessoa em casa, né? A gente, se tiver lugar para dormir, se a pessoa for ficar, um café para servir, alguma coisa, uma cadeira, né? Passar uma vassoura na casa. Quer dizer, quando nós estamos esperando alguma coisa, alguma providência se toma. Será que nós estamos esperando Jesus voltar? Deu para entender o que eu falei, Badia? Deu? Deu, Toninho? Não deu? Nath? Três pessoas, nenhuma das três estava esperando Jesus voltar. Neto, entendeu, Neto? Será que nós estamos esperando Jesus voltar? Outra pessoa, vamos perguntar a outra pessoa. Elza, você acha que nós estamos esperando Jesus voltar? Por quê? Hã? Não entendi. Pois é, eu dei um exemplo aqui, o pessoal que estava distraído, presta atenção. É, quando a gente está esperando, é isso mesmo. É. Quando a gente está esperando uma coisa, quando nós estamos esperando o trem, esperando o ônibus, esperando o avião, alguma coisa, alguma providência se toma. Ah, quando uma mulher está esperando uma criança, quando nós estamos esperando alguém em casa, você passa uma vassoura na casa, você faz um café, dependendo da visita, depende da visita, você toma alguma providência. Toma alguma providência. Aí eu perguntei, será que nós estamos esperando, né? Aí falei antes que o Messias foi esperado ansiosamente. Foi, né? Os magos estavam lá, olhando para o tempo, procurando a estrela, porque havia um sinal da estrela. Os magos ficaram ali procurando, esperando. O velho Simeão, esperando lá no templo, né? E João Batista anunciou todo mundo ali, avisando que... Tanto é que depois João Batista mandou perguntar, nós podemos esperar outro ou é o Senhor mesmo? Aí ele respondeu, os mortos ressuscitam, tal, etc. Os enfermos estão curados. Quer dizer, eles estavam esperando. Muita gente estava esperando. Muita gente estava dormindo. Dormindo quer dizer, não está esperando. O que é dormir? É aquela pessoa que não está esperando. E quem está esperando está acordado, está atento, está aceso, está olhando, está observando. Está vendo as coisas, os sinais, como foi o caso dos magos. Então, a primeira vinda de Cristo foi esperada. Jesus veio, fez o que tinha que fazer, subiu aos céus, voltou, vindo o Pai, volto para o Pai. E agora? Qual é a sequência? Qual é a sequência das coisas? Jesus voltará, né? Você pega a LBV parece que está esperando Jesus voltar. Entendeu? Você, todo dia que você escutar a LBV, estão falando da volta de Cristo. Tá? E os adventistas do sétimo dia falam muito na volta de Cristo. E, bom, se está certo ou se não está certo, não sei, não é problema nosso, né? Mas aí, nós estamos esperando Jesus voltar? Vocês acham? Nath, agora você já pode responder? Por quê? Dá lá o microfone para Nath.
Eu acredito que a gente já tem consciência que Jesus vai voltar, Mas ainda não é suficiente para a gente reagir, fazer alguma coisa, entendeu?
Mas já é uma grande coisa, sabe? Assim, ter consciência que Jesus vai voltar, já é uma grande coisa, né? Eu acho que nem isso a gente tem.
É, partindo do princípio, se a gente acreditasse, nós faríamos alguma coisa, né?
É, porque se você tivesse consciência de que Jesus ia voltar, você não ia ficar dormindo, não. Eu acho que não.
É, concordo.
Né? Amém. É igual o Toninho, já pode responder também. Vamos lá, o Toninho. Você acha que Toninho... Vilmar aqui. Vilmar, a sua igreja lá em Mineiros está esperando Jesus voltar?
Olha, meu irmão, eu creio que não, né? Eu,
não,
assim,
não.
Não, a resposta concreta seria essa, não. A gente não está com essa convicção toda, né? Não está assim, nessa, né? Então, não.
Amém. Então, seria aquela passagem que diz assim, né? Meu Senhor tarda a vir.
Isso.
Ele não vem agora. Vamos dormir, ué.
Exatamente. Né? A gente está mais nessa.
Vamos dormir. Porque já é noite. É noite. Está escuro. Está difícil. Está muito difícil. Está escuro. Vamos dormir. Porque o Senhor não vem por agora. Vem?
Não.
Será que ele vem por agora?
A gente imagina que não, né? A gente está imaginando que não, porque não está preparando para isso.
É.
Não está aprontando, né, a casa, a gente não está esperando ele chegar. Então demonstra que não está esperando, porque não está aprontando.
Pois é. Então, o avião que nós vamos pegar, ele não está nem no aeroporto ainda, né? Então, vamos ficar tranquilo. Porque a hora que ele descer, a gente vai para o aeroporto, né? Mas, então, gente, eu penso que é uma falha muito grande. Muito grande. Aí eu estava, não sei se foi em Brasília, nós estávamos falando que os apóstolos, os discípulos de Jesus, desde aqueles dias, eles já esperavam a volta de Cristo. Eles viveram como se Jesus voltasse naqueles dias. Aí eu fico pensando, 2000 anos depois, né? 2000 anos. Eu acho que o mundo já desistiu. Falava-se em 2000, né? 1000 chegará, 2000 não passará. Não tinha aquela conversa? 1000 chegará, 2000 não, aliás, 1000 passará, 2000 não chegará. Chegou 2000, não teve nada. E Fernando, você está esperando Jesus voltar? Não. Fernando não está. Realmente a gente. É uma falha, né? É um defeito. Né, Théo? Você está esperando Jesus voltar? Não. Wender? Também não. Toninho? Também não. Badia? Cida? Elderson? Bom. O que é que nós precisávamos fazer para poder dizer, não, eu estou esperando? O que, que nós precisávamos fazer para poder dizer, não, eu estou esperando? Né? Lá nas virgens, a diferença das virgens prudentes para as virgens nessas, qual era? Hã? O azeite. O azeite na vasilha. Que aquelas que estavam dormindo não se preocuparam com o azeite e não se preocuparam com o azeite quer dizer que a luz, a lamparina, o lampião, não ia ser aceso. Porque eles imaginavam, diziam, vamos dormir, porque o nosso Senhor tarda a vir, vamos dormir, não vamos preocupar em colocar azeite na vasilha. As outras que estavam esperando, elas imaginavam que o Senhor poderia voltar qualquer hora. Então vamos colocar azeite na vasilha, porque se ele chegar, o Senhor é o Senhor da casa, né? Se ele chegar 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, nós vamos ter que recebê-lo no escuro. Aquilo que eu falei, você vai receber uma pessoa, você, de acordo com a pessoa, eu vou fazer um café, né, eu vou passar uma vassoura na casa, eu vou, fazer um bolo, ou então às vezes até uma janta, depende da pessoa que você está recebendo. E como elas estavam recebendo, era o Senhor da casa, era o dono da casa, elas estavam esperando o dono da casa. Então, o meu Senhor tarda a vir, ele não vem em hora dessa. Então eu vou dormir, e de manhã eu levanto e tal, aí eu vou ajeitar alguma coisa. As virgens prudentes, elas ficaram temerosas. Quem sabe ele chega de madrugada. Vamos, pelo menos, colocar o azeite na vasilha, né? Vamos colocar o azeite na vasilha e vamos ficar esperando. Vamos fazer o seguinte, eu vou cochilar, o chefe fica acordado, aí o chefe vai cochilar, o Luiz fica acordado. Quer dizer, alguma providência foi tomada. Alguma providência foi tomada. Entendeu? Principalmente o azeite ali na vasilha. Porque se ele chegasse, teria luz na casa. Teria luz na casa. Porque o azeite estava ali. Era só acender a luz. Amém? Isso é a previsão de que o mundo, se o mundo espera Jesus voltar, nós esperamos. O mundo eu sei que não espera. O mundo eu sei que não espera. As igrejas, de um modo geral, eu acho que também não espera. A preocupação agora é comigo. É comigo. Eu não posso exigir que o Lucas, que o Rafael, a virgem prudente e a virgem nécia. Uma foi dormir, se aquela ficasse preocupada, não, porque você vai dormir, não dorme não, vamos esperar, não. Ela deixa quem quiser dormir, que durma. Quem quiser dormir, que durma. O perigo é que você vendo o outro dormir, vai querer deitar também. Não, fulano deitou, ciclano deitou, Bertano deitou, eu vou deitar também. Estou vendo todo mundo deitando. A tendência é da gente deitar também. Não é o correto. O correto é que durma quem quiser dormir. Aliás, a tendência é de que 99,9% durma. Por quê? Por causa da noite. Por causa das trevas, por causa da noite. A noite, ela está muito pesada. A noite, ela está muito, muito forte. Então, a tendência é de que a maioria, grande maioria, durma. Não espere Jesus. Amém? Bom, e aí? Quem quer fazer uma pergunta? Quem quer perguntar? Nádia? Fernando, graças a Deus que tem uma pessoa para perguntar. Amém? Deus é misericordioso. Mas não é possível que eu não tenha nenhuma pergunta, né? Vai, Fernando.
Qual a providência que a gente tem que tomar para demonstrar que a gente está esperando?
Repete, repete.
Qual a providência que a gente tem que tomar? Se quando a visita chega, a gente prepara, limpa a casa, lava o banheiro, arruma roupa de cama. Quando a gente está esperando o filho, a gente tem as providências que a gente toma, né? E para mostrar que a gente está consciente com a volta de Jesus, o que a gente deveria estar fazendo, que a gente não está.
Amém. É, muito boa a pergunta, e é exatamente o que a gente queria ouvir. Era isso. É, como que eu sei que eu estou esperando? Como que eu sei que eu estou esperando? Né? Como que a gente sabe que não está esperando? Ou como a gente sabe que está esperando? Nós falamos, no caso... Ali, Jesus usou a questão da luz. É, o Senhor ia chegar a uma determinada hora, seria muito, muito esquisito, né, que os mordomos, que as pessoas que trabalham na casa, não tivessem preocupado, mas o Senhor da casa ia chegar, né? Aí vem o presidente da República visitar o estado de Goiás, o governador não providenciou nada. Vem o presidente da República visitar o estado, aí não tem segurança, não tem, não tem uma patrulha diferente, não tem um negócio. Claro que tem que ter. Aí o presidente vai ficar hospedado aonde? Aí o presidente vai almoçar aonde? Né? O que que o presidente come? O que que o presidente gosta? Tudo isso, eu tenho certeza que vai ser observado. Nós vamos esperando nada mais, nada menos do que, né, o Senhor dos Senhores, Deus. O que que vai acontecer nessa vinda dele? Como que vai ser essa vinda? Né? O que que ele espera que a gente esteja fazendo? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Aí entra o versículo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Por que que esse versículo entrou no meio aí? Por que que esse versículo entrou aí no meio? Hã? Né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Uma das providências que eu sei que eu estou esperando Jesus é se eu estou todos os dias, eu estou pegando a cruz e seguindo. Ele disse assim, ó, pegue sobre si a cruz e siga-me. Pronto, o maior sinal de que você está esperando Jesus é se a cruz está no seu ombro. Amém? Se eu encostar a cruz para dormir, para dormir eu não tenho que encostar a cruz? Hã? Então, o maior sinal de que eu estou esperando é que Com a cruz ninguém dorme, com a cruz ninguém deita. Né? E a maioria do povo, principalmente os religiosos, eles não toleram a cruz, são inimigos da cruz. Então, a gente corre da cruz como se o diabo corresse. Né? A gente corre, tem medo da cruz. Né? E a cruz estando longe, nós ficamos tranquilos. A tendência é o quê? Dormir, ué. Como é que você dorme com a cruz? Está bem? Você concorda que os cristãos, de um modo geral, quando vem qualquer coisa, perseguição, alguma coisa, ele não pede imediatamente para poder ficar livre daquilo? A cruz, as coisas, Deus fala assim, que o semeador saiu a semear. Aí quando veio a perseguição por causa da palavra, a pessoa não quis, escandalizou, né? Saiu o semeador a semear a palavra. A palavra caiu na beira do caminho, tal, etc, etc. Uma das situações que a palavra caiu foi essa. Foi quando a pessoa recebeu a palavra com alegria, com satisfação, mas sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra. Quer dizer, a palavra traz. A palavra traz, por si só. Ela traz tribulação. Por si só, ela traz o problema. Amém? Então, é a nossa cruz. É a nossa cruz. Bom, aí, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um tesouro no céu. Um detalhe importante, de que você está esperando, é que você está construindo, edificando a sua casa. Quer dizer, se você está esperando e sabe que com a vinda de Cristo, o que que vai sobrar? A casa que você edificou no céu. Edifica para você um tesouro no céu. Então, é um outro sinal evidente que você está esperando, é que você, quando Paulo fala assim, eu combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta, né? Eu tenho consciência de que eu não fiquei dormindo. O que que eu fiz? Eu edifiquei para mim um lugar. Edifica para você um lugar, um tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, o que que a ferrugem come? A ferrugem come é ferro, né? A traça é roupa, o cupim é madeira. Né? Edifica no céu. Como que eu vou construir no céu? Com madeira? Não. Né? Com ferro? Não. Edifica para você no céu. Alguma coisa, eu estaria já consciente de que eu fiz. Será que Paulo não tinha consciência de que o trabalho dele seria recompensado, quando ele fala assim, o justo juiz irá me recompensar. O filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. A Bíblia diz, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Já é já é tudo que você fizer. Se nós vigiarmos, aí está a prudência das virgens. Porque se você vigiar, tudo quanto você fizer, faz como se estivesse fazendo para Deus. Não, cuidado para não fazer para você. Porque se você fizer para você, vai ficar aqui. Mas se você tiver consciência de que você está fazendo para Deus, tudo quanto você fizer, tudo. Você vai fazer uma roupa? Pensa nisso. Você vai fazer uma comida? Pensa. Pronto. Você está trabalhando? Você vai fazer da melhor forma possível, como se você estivesse fazendo para Deus. Aprender, a igreja precisa aprender a servir a Deus. A igreja precisa aprender a fazer as coisas para Deus. Amém? Tem diferença? Eu tenho certeza que tem diferença. Quando você fizer, a Bíblia fala claramente isso. Tudo quanto você fizer. Porque se nós ficarmos pensando, o que seria fazer alguma coisa para Deus? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e dará a cada um a recompensa de acordo com o que ele fez. E Jesus deixou bem claro aqui, sabe o que eu fiz? O que eu fiz para Deus? A minha vida. A minha vida foi para Deus. Assim que eles pensaram. Foi assim que eles pensaram. O que você fez para Deus? A sua vida. A comida que você fez. As coisas que você fez, tudo que você fez para Deus. Chegou a hora de você ir embora. O que você vai levar? A comida? A roupa? O sapato? Você vai levar nada que você fez. Graças a Deus que você não fez para você, porque você não vai levar. Graças a Deus que você fez para Deus, tudo quanto você fizer, faz como se estivesse fazendo para Deus. Mesmo, mas a roupa eu não fiz para Deus, porque eu que usei a roupa, mas foi você fez para Deus. Bem? Por exemplo, você pega um fio dental e, não, esse fio dental aqui é para Deus. Ou não? Você não tem coragem de oferecer para Deus um fio dental? Aí você põe uma roupa bem decente, e pensa, não vou, isso aqui eu vou fazer para Deus. Uma ação, qualquer ação, levantar e deixar uma outra pessoa sentar, né? Não discutir, não falar mal de ninguém, tudo quanto você fizer, faz como se você estivesse fazendo para Deus. Então, quando você for fazer as coisas, você vai pensar: o meu Senhor está vindo. Meu Senhor, qualquer hora ele chega. E isso que eu estou fazendo aqui, que seja para ele. Porque se ele chegar e me encontrar fazendo isso, deu para entender? Amém, filho? Então você pode, vai trabalhar. E se o Senhor voltar e você está lá na orquestra? Aí você tem que largar a orquestra e correr para onde? Se Jesus voltar e encontrar numa hora que você estiver na orquestra, o que você vai fazer até lá? Você vai estar dormindo ou acordado? Hã? Por que que você vai estar acordado? Porque aquilo que você está fazendo lá é para Deus. Amém? Senhor, eu estou aqui, eu tenho consciência, eu preciso fazer isso aqui muito bem feito, porque se o Senhor voltar, eu vou estar aqui. Deus voltar na hora que você está fazendo a comida na sua casa. Ele voltar na hora que você está comprando, vendendo. É isso. Essa é a nossa consciência. Tudo que nós fizermos. Se você acha que não convém fazer aquilo, o meu senhor não gosta de café forte. Eu vou fazer um café que o meu senhor gosta. Amém? O seu senhor não gosta que você trate mal a sua mulher. Eu não vou tratar a minha mulher mal, por quê? Porque o meu senhor pode vir numa hora que eu estiver tratando mal a minha esposa. Amém? O meu senhor quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, eu vou procurar estar ocupado com aquilo que o meu senhor quer que eu faça. Ele vai me encontrar? Cortado. 24 horas. Eu vou dormir. Mas eu vou dormir, eu quero dormir bem. Como se estivesse dormindo para Deus. A Bíblia diz, quer dormamos, quer estejamos acordados. Quer esteja dormindo, quer esteja acordado. Amém, gente? Com isso, Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Amém? Mateus 7, 24. Lê.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Repete.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Agora, vamos em outro lugar aqui. Quer dizer, Atos capítulo 7, versículo 49. Deixa Mateus aí e vai lá em Atos 7, 49. Atos 7, 49.
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas?
Amém. Volta.
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis?
Amém. Que casa edificareis, vós? Qual foi a casa que Jesus... Aí alguém chama Jesus e mostra para ele a beleza do templo que tinha sido construído por Salomão. Salomão fez um esforço enorme, né? Envolveu todos os reis que estavam em volta dele, para construir uma casa para Deus. Salomão fez muita coisa? Fez como se estivesse fazendo para Deus? Fez. Construiu um templo. Vai ser recompensado por isso? Vai. Vai ser recompensado. Salomão construiu um baita de um templo maravilhoso para Deus e vai ser recompensado pelo que ele fez. Aí, como que o Ender poderia fazer para construir um templo daquele? O humilde, eu, nós, como que nós poderíamos fazer para poder edificar? Será que A casa que Deus quer que fizesse para ele fosse essa casa, fosse esse tipo de construção? Não. Não que aquilo ali não tenha sido feito. A lei e os profetas duraram até João, dali para frente vem sendo anunciado o reino de Deus. O que Jesus falou? Que casa? Eu não quero que vocês façam essa casa para mim. Eu não quero que vocês construam essa casa para mim. Eu quero, a minha casa é você. Jesus entendeu isso. E a casa de Deus, a casa que Deus queria, foi ele. Mas ele foi a primeira pedra. A casa de Deus, o que que Deus espera? É que cada um de nós edifique a sua vida para Deus. É que isso que Deus espera. É que cada um de nós imite, tá certo? Imite. É isso mesmo, né? Segunda pessoa. Eu imito, imitas, ele imita. Não, como é que é? Que eu imite, que tu imitas, que ele imite. Né? Então, o que Deus quer é que a gente imite a ele. Ou seja, faça a obra que Deus fez, a obra que Jesus fez. O que que foi? A obra que Jesus fez e que agradou a Deus 100%, foi ele. Precisava ser uma obra melhor? Não. E aí vem nós seguindo Jesus. Pega a cruz e siga-me. O que você vai fazer? Edificar também uma casa para Deus. Você também vai edificar uma casa para Deus. A casa que Deus quer é você. Aquele que ouve essas minhas palavras, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-los-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa. Que edificou a sua casa. Não é a pedra, não é tijolo, não é a parede, não. Edificou a sua casa. Edificou você. A sua casa é a casa de Deus. Amém? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa. Você mora na casa de Deus. Com quem? Com Deus. Então, se Deus nos encontrar fazendo isso, se Deus nos encontrar fazendo isso, nós estaremos esperando Jesus. Mesmo que você não faça, vamos dizer assim, como Jesus fez, nós estaremos muito longe. Por exemplo, expulsar demônios, curar enfermos, fazer coisas maravilhosas. Amém, gente? Mas se Deus me encontrar fazendo esse esforço, se Deus me encontrar preocupado com a minha casa, qualquer hora o meu Senhor vem e ele tem que encontrar a casa varrida, ele tem que encontrar a casa adornada, ele tem que encontrar a casa preparada para recebê-lo, que hora será que o meu Senhor vem? A casa que Deus, a casa que você tem que, o que você tem que fazer? Não é nós, não somos nós. Amém? Por isso que eu falei, tudo quanto você fizer. É. Porque se você for esperar, dar um copo d'água para esperar uma coisa acontecer. Não, não precisa não. Precisa não. Tudo o que você fizer, tudo. Você está pregando um prego ali, você vai pregar o prego, você vai pensar, não, eu não posso pregar esse prego aqui, não está certo, eu vou estragar a parede, né, eu vou quebrar isso, eu vou fazer aquilo, não vou pregar, eu não, a minha consciência não permite pregar, porque eu tenho que pregar o prego num lugar que agrade a Deus. Eu tenho que fazer a coisa de tal maneira que agrade a Deus. Amém? Amém, gente? Dá para entender isso? Se eu for fazer uma coisa, e eu sei que aquilo não agrada a Deus, você vai fazer? Você estaria edificando a sua vida? Você tem consciência que aquilo não agrada a Deus? Você está estragando, não é a obra de Deus. Então, o homem prudente que edificou a casa, ele edificou, ele prestou atenção. Porque a obra que Deus espera que você faça é você. A recompensa, Senhor, olha, corri a carreira que me foi proposta, eu não sei, sabe? Eu gostaria de ser muito melhor. Eu gostaria de ser muito melhor, não tem comparação. Eu fico às vezes decepcionado com o quanto eu gostaria de ser para Deus. E não sou. Eu tenho consciência que eu não sou. Só que eu acho que eu não estou. Hã? Não é assim que você pensa? Não é? Você está satisfeito com a casa que espera Deus, a casa que espera Deus, essa casa está esperando Deus, essa é a casa que está esperando Deus, amém? Então a casa que está esperando Deus fez bolo, fez um pão de queijo, fez isso, fez aquilo, passou a vassoura, arrumou, olhou se não tinha luz queimada, a casa que está esperando Deus. Essa casa que está esperando Deus. Qualquer hora que o Senhor voltar, essa casa está esperando Deus. Amém, gente? Deu para entender? Ou compliquei? É? É, 1 Coríntios capítulo 3, e 1 Coríntios 10, 23, para a gente andar de pressa para poder, não, 1 Coríntios 3, 10.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele.
Repete.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele.
Deu para entender? O que que o arquiteto quer? O que que o arquiteto quer? A igreja, a construção da casa de Deus. O sábio arquiteto, a maçonaria chama o grande arquiteto do universo, né? A maçonaria, ela reconhece que Deus é o grande arquiteto do universo. Não sei, não vamos descer em detalhe. Mas muita gente reconhece. Só que Jesus Cristo entendeu que a casa de Deus seria construída com pedras vivas, cada um de nós. Cada um de nós. A construção da igreja, ela é através de nós. Então ele fala aqui, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. E outro edifica sobre ele, o fundamento é Cristo. Eu vou edificar a minha vida em cima desse fundamento. Você vai edificar a sua vida em cima desse fundamento. Cada um veja como edifica. Cada um edifica a si mesmo. Cada um veja como edifica. Então, se você usar o material que você quiser usar na sua vida, foi aquilo que nós acabamos de falar. Que tudo quanto você fizer, fazer bem feito, como se estivesse fazendo para Deus, se esforçar, né? Se esforçar em querer, falar, agradar a Deus, né? De tal forma que quando Ele vier, quando Ele chegar nessa casa, Ele encontre uma casa bem edificada, bem construída. Onde ele vai sentir, como ele sentiu em Jesus, ele sentiu prazer, ele sentiu ali uma casa tremenda, que foi Cristo. Nós somos a mesma coisa, gente. A obra de cada um se manifestará. Aonde vai manifestar essa obra? É em mim. O fogo pode queimar, a chuva pode bater, quer dizer, vem o vento soprar. A obra de cada um é feita onde? Você mesmo. Às vezes Deus prova, para ver se realmente a obra da gente está sendo feita de forma correta. A obra sou eu, a obra sou eu sou a obra. A casa que está sendo edificada sou eu. Mas cada um veja como edifica. Qual material que você está usando? Aquilo que eu acabei de falar, da melhor forma possível. Aí a mulher veio, lavou os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, o outro veio e derramou, aí já alguém censurou. Aí Jesus chega e, olha, eu entrei aqui, você nem me cumprimentou. A outra veio e me abraçou. Ali estava ainda sob a lei. Quem quis agradar mais a Deus não foi aquela mulher que foi ali nos pés dele. Eu vim aqui na sua casa e você nem me cumprimentou, você nem me viu. Amém, senhor? Por isso é que eu perguntei, será que nós estamos esperando alguém? Nós estamos esperando alguém na nossa vida? O que nós fazemos mostra que nós estamos esperando esse Senhor. Amém? Então, se não estamos, que a gente faça da partir de agora, a gente comece a pensar nisso. Quem sabe, se Deus não está alertando a igreja, para a gente começar, vamos começar a partir de agora. Fernando, respondeu? Demorou, mas respondeu? Amém? Claro, Se eu estou usando um material que não é bom, eu vou mudar esse material. Estou usando palha, eu vou usar madeira. Se a madeira não estiver boa, eu vou usar outra coisa. O certo é que eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. Amém? Tem muitas coisas ali no Evangelho que mostram o quanto Jesus não teve nenhum que ficou sem recompensa. Nenhum que tivesse ficado sem recompensa. Então, quando ele fala, né, que aquele, às vezes, aquele copo d'água que você deu por causa dele, não é porque, não é sair distribuindo sopão, não. É alguma coisa que você faz por causa dele. De tal forma que ele encontre uma casa que estava realmente esperando. A casa estava esperando. A casa estava bem arrumada, vazia, bem varrida, adornada. A casa estava esperando por ele. Amém? Não é assim que nós sentimos? Como uma casa que espera por Deus? Amém. Considerações, rapidão. Eu não sei se vocês entenderam, ou se gostaram, ou se não gostaram, mas eu vou me esforçar para melhorar. Amém? Eu vou me esforçar para melhorar, para trazer mais entendimento. Mas deu para poder entender? Deu? Então, as considerações. Quem que vai fazer as considerações? Considerações finais, quem que vai fazer? Raquel? Não? Estevão? Fernando? Fernando? Fernando, então lá, leva lá para o Fernando. Ele fala assim, né? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor chegar e achar aquele servo ali. Bem? Preocupado. Engraçado. Simeão estava lá no templo. O que ele queria? Só ver, só queria ver. Os magos estavam lá, o que, que eles queriam? Né? Estava lá com um presente, né? Os magos, cada um estava com um presente. Nós vamos visitá-lo. Ele vai, né, certamente ele acompanhando e falou, olha, está na hora. Eles estavam acompanhando tudo direitinho, aí falou, olha, está na hora. Aí quando nasceu, nós vamos chegar lá com a mão vazia? Não, eu vou levar isso, o outro eu vou levar isso, o outro eu vou levar isso. Então vamos lá? Vamos. Tá, e foram seguindo a estrela e chegaram lá. Pronto. Esses magos, onde é que vocês acham que eles estão? No inferno? E eles não construíram avião, eles não fizeram. Não, foi uma ação, uma coisa que agradou a Deus. Uma coisa que agradou a Deus. Uma coisa que chamou a atenção de Deus. Eu tenho certeza que a mulher que lavou os pés de Jesus, aquela mulher que, eu tenho certeza, está no céu, né? Eu tenho certeza que está no céu o que deu o túmulo para ele, lá o José de Arimateia. É. Eu tenho certeza que a sogra de Pedro, apesar de ser sogra, que fez um chá para a irmã. É. Amém, gente? Às vezes, um ato, uma ação, uma coisa. Pode salvar a nossa alma. Amém? Pode salvar a nossa alma. Então, o Filho do Homem virá na glória do Pai, na glória de Deus, e vai recompensar cada um. Amém? Você fez, foi pela fé, mas a fé levou você a fazer alguma coisa. A fé só existe se tiver alguma coisa para mostrar que ela existe. A fé sem a obra não existe. A fé existe, e é a fé que salva. Só que a fé vai mostrar alguma coisa que você fez. Alguma coisa que você fez. E, como eu falei, aí mostrando vários exemplos. Vai, Fernando.
Isso aí que o senhor falou era o que, inclusive assim, era o que eu queria falar, que é a questão da fé. Que o que tinha em comum é assim, quando o senhor começou a falar, você vai receber uma visita na sua casa. Você sabe que a visita vai vir. Então você prepara, faz de tudo para receber bem. Então você sabe que a visita ali gosta de churrasco. Providencia carne, inclusive aconteceu isso esses dias comigo. Eu atentei, porque eu recebi duas visitas seguidas lá em casa e eram duas visitas totalmente diferentes. E eu procurei fazer o que cada uma gostava, uma totalmente diferente da outra. Aí puxando para esse assunto aí, o que que tem em comum entre João Batista, o caso do templo lá, como é que é o nome dele? Simeão,
os magos.
Os magos, a fé, que nós, que o senhor falou isso no começo da reunião, eu tentei exatamente para isso. A fé que eles tinham convicção e sabia que ia chegar, que Jesus ia nascer, então a vida deles girou em torno daquilo ali. Se o senhor pegar a vida de João Batista, ele vivia esperando aquilo, anunciando o evangelho e tudo, e Simeão estava lá também, bem envolvido.
Amém.
Então, quando eu comparei com a minha vida, tudo eu vi assim, a diferença que tem, porque a gente acaba envolvendo com uma série de coisas e não vive esperando que Jesus vai voltar. Parece que não tem a fé que eles tinham, a convicção que eles tinham, que sabia que Jesus ia vir. Falou, não, então vai vir assim, tal. E parece que a gente, assim, no meu caso, a gente fica falando a gente, nós e tal, mas no meu caso, eu não tenho essa fé, essa convicção. Então, o que eu tenho que buscar é essa fé. Aí,
amém,
consequentemente, com a fé, igual o senhor falou, você vai ver pelos atos da pessoa, pelo modo de viver, pelo jeito que vive, se está esperando mesmo. Então, não, realmente, ó, eu creio que Jesus vai voltar. Ou ele volta ou para mim chega também, que existem essas duas circunstâncias.
Amém. Então, vamos fazer o seguinte. Acabou?
Não, era só para concluir. O quê? Aí casa com isso aí, com a questão das atitudes da gente no dia a dia. Então, se eu creio realmente, então vai de acordo com o modo que eu vou vivendo, o modo que eu vou vestindo. Senhor, estou o exemplo aí do jeito da pessoa vestir. Em tudo, você vai observar que a pessoa está esperando Jesus Cristo voltar.
Amém.
Então, assim, para mim foi o que ficou.
Amém. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos, a partir de agora, né? Vamos a partir de agora. Aquele que, vamos dizer assim, estava dormindo, acorda. Nossa, é um detalhe importante. Eu vou começar a pensar nisso. Né? Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, as coisas que eu faço, a vida que eu levo, seja agradável a Deus. Pronto. Não precisa mais nada, Fernando. Amém? Aí, cada um, ele fala aqui, cada um veja como edifica. Sem briga, sem confusão, sem nada. Vamos dar liberdade, deixar que cada um veja como edifica, como faz. Amém? Amém? Pronto, acabou. Se você acha que pode usar o material melhor, usa o material melhor. Se você acha que não, usa. O certo é que cada um vai receber de acordo com a sua obra. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Então, Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Agradecer a Deus que nem Deus não está permitindo que a gente durma. Amém? Deus não está permitindo que a gente cochile. Muito pelo contrário. Ele está abrindo os nossos olhos. Ele falou, vai e abre os olhos. Abre os olhos. Abrir os olhos para quê? Para acordar. Abrir os olhos para quê? Para ficar atento, aceso. Né? Então, amém, Senhor. É que realmente o Senhor nos incomode. Que o Senhor toque a trombeta em Sião, dá voz de rebate no teu santo monte, acorde os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem, porque o dia do Senhor está próximo, está perto. Ele nunca esteve tão perto quanto agora. O dia do Senhor nunca esteve tão perto, tão próximo. Então, Senhor Jesus, é que o Senhor, meu Deus, eu tenho certeza, tem se agradado, tem visto o nosso esforço, a dificuldade de entender, a dificuldade, meu Deus, de viver este evangelho. Ninguém melhor do que o Senhor tem visto isso. A nossa luta, a nossa dificuldade. Não só nós, mas todos os nossos irmãos, em qualquer lugar deste mundo, eu tenho certeza, passa pela mesma dificuldade. Em querer servir a Deus, em querer ser agradável a Deus, e encontra certamente as mesmas dificuldades que nós estamos encontrando. Mas eu não tenho dúvida de que o Senhor não vai deixar de ver o nosso esforço. O Senhor não vai deixar de observar o que cada um tem se esforçado para ser agradável a Deus. Porque o que nós poderíamos oferecer para o Senhor se não fosse nós? O que o Senhor espera se não que a casa do Senhor esteja preparada, que a casa do Senhor esteja, Deus, adornada para receber o Senhor da casa, Senhor da igreja. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. E nos ajude, Pai. Não retire de nós a tua graça. Escuta as nossas orações. Não permita que a gente durma. Não permita, Senhor Deus, que a gente durma. Amém. Amém. Não está bom, né? Não, com certeza. A casa não está ainda pronta. A casa não está pronta. Amém.